Jornal Câmara dos Deputados.
Anúncio de privatização de aeroportos gera reações da oposição. Parlamentares defendem revisão urgente do Código Florestal. Câmara mantém entendimento de que mandato pertence à coligação. A mesa diretora da Câmara acatou a decisão do STF e empossou o deputado João Batista, do PMDB de Rondônia, na vaga de Natan Donadon. Mas o colegiado mantém o entendimento de que o mandato pertence à coligação e não ao partido.
O repórter da agência Câmara, Rodrigo Bittar, tem mais informações.
A mesa diretora da Câmara dos Deputados resolveu, no último sábado, acatar decisão do Supremo Tribunal Federal e dar posse ao deputado João Batista, do PMDB de Rondônia, na vaga então ocupada por Agnaldo Muniz, do PSC do mesmo estado, que perde o cargo. Muniz era o primeiro suplente da coligação que elegeu dois deputados em Rondônia nas eleições de 2006 e assumiu na vaga de Natan Donadon, do PMDB, que renunciou ao cargo para fugir dos efeitos da lei da ficha limpa. Muniz havia concorrido naquela época pelo PP, que fazia parte da coligação, mas trocou de partido antes de assumir o cargo. Diante da troca de legenda, o PMDB recorreu e os ministros do STF concederam liminar, determinando que a vaga aberta pela renúncia de Donadon, ocorrida em 27 de outubro de 2010, fosse ocupada pela primeira suplente do partido, Raquel Duarte Carvalho. Por maioria de votos, os ministros do STF entenderam que a vaga deve ser ocupada pelo primeiro suplente do partido e não da coligação. Doutora Raquel, no entanto, optou por não assumir o cargo. Ela é vice-prefeita de Cacoal, o que abriu vaga para a posse do segundo suplente do partido, João Batista, que completará o mandato que se encerra em 31 de janeiro de 2011. O ex-ministro do STF, Carlos Veloso, entende que um precedente importante foi aberto para futuras manifestações do tribunal.
Acho que a decisão do Supremo está correta, porque se o mandato pertence ao partido, então justamente o suplente do partido é que deve assumir, e não o suplente da coligação. Agora, que abre um precedente sério, abre, isso vai levar, certamente, outros partidos a pleitearem, terem a mesma pretensão, a pleitear o mesmo, né?
A decisão do Supremo é polêmica porque, tradicionalmente, a lista dos eleitos diplomados pelos tribunais regionais eleitorais é definida a partir do resultado das coligações partidárias. Para o corregedor da Câmara, deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, do Democratas da Bahia, a decisão pode desvirtuar o processo eleitoral.
O Supremo pode confluir para esse tipo de interpretação. Agora, eu acho que isso desvirtua o processo eleitoral brasileiro, porque as coligações, na prática, elas anulam individualmente os partidos. E elas têm efeitos que são até a eleição e depois da eleição. E uma das consequências é essa. Por exemplo, quando se diploma os eleitos, se diploma a partir da ordem da coligação e não do partido. O primeiro suplente é aquele que foi o mais votado da coligação, mas que não teve voto suficiente para alcançar um mandato como titular, e assim sucessivamente. Eu não vejo como, honestamente, no mérito, neste caso, o Supremo mudar esse entendimento, que é uma coisa histórica.
Foi a ACM Neto que elaborou o parecer pelo efeito limitado da decisão do Supremo, aprovado pela mesa diretora. De Brasília, Rodrigo Bittar.
Relações Exteriores.
Presidente da representação brasileira no Parlasul, José Paulo Tófano, do PV de São Paulo, apoiou a ratificação do acordo que define o número de parlamentares na representação dos quatro países do bloco: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
José Paulo Tófano explicou como foi definido o critério de proporcionalidade no Parlamento do Mercosul.
Na verdade, hoje o Parlamento do Mercosul conta com 18 parlamentares de cada um dos países que o constituem. Mas, na verdade, nós temos aí o Uruguai, que tem aí aproximadamente 4 milhões de habitantes. Temos aí o Brasil, que tem uma população aí que beira os 200 milhões de habitantes. Então, como é que nós podemos estabelecer um parlamento que tem o mesmo número de parlamentares do Uruguai, do Paraguai, Argentina e do Brasil? Ao mesmo tempo, se nós fôssemos levar à risca a quantia de pessoas que residem nos países, seria um número bastante desproporcional. Então, nós conseguimos chegar a um acordo que estabelece o que nós chamamos de proporcionalidade atenuada. Então, o Brasil passa a ter mais parlamentares, em segundo lugar, a Argentina, e depois o Paraguai e o Uruguai. Então foi selado em 18 Uruguai, 18 Paraguai, 26 Argentina e 37 o Brasil.
Para José Paulo Tófano, a proporcionalidade vai dar mais legitimidade à população brasileira em relação às decisões que são tomadas no parlamento.
Anúncio de privatização de aeroporto gera reações da oposição.
A expectativa de que a presidente Dilma Rousseff envie à Câmara medida provisória permitindo a operação privada de aeroportos provocou reações da oposição.
Alexandre Porto, jornalista da Rádio Câmara, ouviu as opiniões de representantes da oposição e do governo na Câmara.
O líder do DEM, deputado Paulo Bonhausen, deixa claro que o partido não será contra entregar à iniciativa privada a construção e operação dos novos terminais. No entanto, critica o modelo que, na sua avaliação, será adotado pelo governo.
A forma que o governo tenta fazer o processo, na minha opinião, não vai ter sucesso. Por quê? Pode até resolver o problema dos aeroportos de São Paulo e do Rio, mas não vai resolver os problemas dos estados que não têm a mesma capacidade, número de passageiros e, portanto, viabilidade econômica. Há que se detectar os aeroportos que são os que têm maior capacidade de geração de receita e vincular a eles os aeroportos com menos capacidade de geração de receita para que possa existir um equilíbrio em termos regionais no Brasil e você tenha aí o sistema todo funcionando e que seja sustentado ao longo do tempo.
Além disso, Paulo Bonhausen lamenta o que considera uma mudança de postura de Dilma logo após assumir a presidência, quando o assunto é privatização.
Fica a impressão para a população, isso é muito ruim para a classe política, de que o que se diz na campanha não é o que se faz no governo. E ela inaugura o seu governo com esse sinal negativo para a população. O caos dos aeroportos brasileiros, administrados pelo governo federal, se agravou nos últimos 8 anos sob o comando do PT, da Dilma e do Lula. Então é necessário que se traga uma solução. E a solução que nós apontamos 8 anos atrás, que foi satanizada ao longo da campanha e do último governo, dos últimos 8 anos, agora é a solução mágica que a senhora Dilma Rousseff encontra para poder resolver o problema.
O líder do governo na Câmara rebate a crítica. Cândido Vacareza diz que não há nada de contraditório em adotar participação privada no setor aeroportuário.
A oposição está fora de foco. A crítica que nós fizemos às privatizações que o PSDB e o DEM fizeram é porque eles entregaram a preço de banana as empresas nacionais, como a Vale, por exemplo, fizeram as privatizações antinacionais, com um sentimento antipatriótico. Essa questão dos aeroportos é outra coisa. Não vai ser privatizados os aeroportos. A iniciativa privada pode construir aeroportos privados por concessão do governo. E o que for feito em concessão ou privatizado, que vai ser uma parte dos aeroportos, vai ser com preço justo. Não tem nada a ver com as privatizações do Fernando Henrique e do PSDB.
Nos meios políticos, a expectativa é que a medida provisória que trata da atuação privada no setor também inclua a abertura do capital da Infraero, estatal que administra os terminais aeroportuários. De Brasília, Alexandre Porto.
Previdência.
Antônio Roberto, do PV de Minas Gerais, defendeu a redução do percentual de contribuição previdenciária de aposentados que voltam ao mercado de trabalho. A proposta está contida em um projeto de lei apresentado pelo parlamentar.
Atualmente, o aposentado que volta a trabalhar, e nós sabemos que o nosso país é um país que está ficando cada vez mais velho, né? A questão da idade, da classe mais velha está aumentando muito, e que sente necessidade de continuar trabalhando ainda. E atualmente ele paga, quer dizer, um aposentado que voltou a trabalhar, paga de 8 a 11% de contribuição previdenciária. Né? Isso se ele está trabalhando para alguém. Se ele está trabalhando por conta própria, ele paga de 11 a 20%. E o patrão tem que pagar em torno também de 20%. Olha, isso é uma situação muito inusitada, porque realmente quando o aposentado volta a trabalhar, ele não tem nenhum benefício a mais e nem são aumentados os benefícios que ele já tinha. Quer dizer, ele já contribuiu com a Previdência, já está aposentado, já estaria, vamos dizer, quites com a Previdência. Então, o projeto tem um sentido, né, de favorecer até o emprego maior dos aposentados, fazendo com que ele pague só 1% de contribuição previdenciária e que o patrão pague apenas 11% de contribuição. Com isso, nós teríamos realmente até uma maior facilidade e maior acesso ao trabalho por parte dos nossos estão penalizados aposentados.
A proposta defendida por Antônio Roberto pode beneficiar mais de 7 milhões de aposentados. De acordo com dados do IBGE coletados em 2008, esse é o número de pessoas que, mesmo aposentadas, se encontram exercendo alguma atividade profissional. O número representa quase um terço do total de aposentados no país.
Educação. Antônio Carlos Biff, do PT de Mato Grosso do Sul, afirmou que a política do governo federal para o ensino técnico tem sido fundamental para o ingresso do jovem no mercado de trabalho. O deputado avalia ainda que os investimentos que resultaram na construção de 214 novas escolas técnicas em 8 anos definem o foco que o governo deu ao ensino médio.
Tenho o entendimento de que nós estamos dando ao ensino médio brasileiro uma destinação. Até o governo Lula, nós tínhamos grande dificuldade de poder tipificar como é que nós gostaríamos de ter um ensino médio. E com as escolas técnicas, ou seja, os institutos federais de educação tecnológica, nós estamos caracterizando o perfil da educação média, né, do ensino médio, como um ensino profissional, que busca capacitar os nossos alunos para o exercício profissional, para o desempenho técnico e científico. Isso é muito importante.
Antônio Carlos Biff acredita ainda que um dos maiores entraves à inclusão do jovem no mercado de trabalho é a falta de experiência e de qualificação profissional. O deputado entende que o ensino técnico ajuda a resolver esse problema. Ele acredita ainda que o empresariado também ganha por ter disponibilidade de pessoal bem mais preparado.
Nós estaremos dando ao setor produtivo brasileiro, né, a oportunidade de ter quadros qualificados quando o empresário vai abrir a sua empresa ou vai ampliar, né? A maior dificuldade não é só a tecnologia, a máquina, o financiamento, mas é sobretudo os recursos humanos, ou seja, os profissionais que vão desempenhar essa atividade.
Dr. Talmir, do PV de São Paulo, enfatizou a necessidade de se realizar campanhas educativas para evitar o desperdício de alimentos no Brasil. O parlamentar explicou que grande quantidade do lixo orgânico é produzido a partir de alimentos desperdiçados. Uma vez lançados nos lixões, essa matéria se decompõe e contamina os lençóis freáticos.
Nós sabemos pela estatística que em cada família composta por 4 pessoas, um prato de comida é desperdiçado. Aquilo que poderia satisfazer uma pessoa, aquilo quando é jogado no lixo, é um lixo orgânico que não serve para reciclagem, e sim vai contaminar o lençol freático. Em São Paulo nós temos lá, por exemplo, o aquífero Bauru, que em geral é contaminado onde quer que exista o lixão, por conta do chorume que advém do lixo orgânico.
Dr. Talmir defende que a conscientização parta das famílias e das empresas. O deputado apresentou um projeto de incentivo aos empregadores que investirem na educação dos funcionários quanto ao desperdício de alimentos. Ele defende ainda o integral cumprimento da política de resíduos sólidos, transformada em lei recentemente.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela deve ser feita enquanto uma gestão pública, onde a prefeitura, com parceria junto a empresários, junto a organizações, junto a cooperativas de catadores, onde as pessoas devam trabalhar sim, mas com dignidade. E essa dignidade, ela é resgatada quando o poder público, através da prefeitura, né, através da gestão pública municipal, junto com todos os segmentos da sociedade, possa organizar um verdadeiro aterro sanitário, não lixão a céu aberto, como existem hoje ainda muito pelo país afora, além do aterro sanitário, então organizar cooperativas de catadores.
Meio ambiente.
Parlamentares defendem revisão urgente do Código Florestal.
Para Eliane Lima, do PP de Mato Grosso, a votação do Código Florestal brasileiro deve ser prioridade no Congresso. O deputado argumenta que a regulamentação é necessária para garantir segurança jurídica no campo, especialmente para os produtores rurais das regiões Norte e Centro-Oeste.
Nós temos hoje um código de 1965 e a época, principalmente na busca do preenchimento, do aumento da densidade demográfica da região Centro-Oeste e Norte do país, várias promessas atrativas faziam com que os sulistas, os nordestinos, viessem para a nossa região. E hoje eles encontram extrema dificuldade com as mudanças que ocorreram de pouco tempo para cá, sendo que eles tinham lá atrás uma possibilidade de agir de uma forma e hoje isso é visto como um crime. Então, o Código Florestal é uma urgência, não para fazer com que a nossa preservação ambiental se deteriore. É preciso ter uma segurança jurídica e dar oportunidade ao pequeno produtor, ao médio e ao grande produtor, naquilo que ele pode fazer de fato e regularizar a sua situação. Então, eu acho que é muito importante.
Eliane Lima também defendeu a realização da reforma tributária. Ele considera injusta a atual distribuição do bolo tributário, onde a União fica com mais de 65% da arrecadação e os municípios, onde a população vive e cobra a prestação de serviços, recebe menos de 15% dos impostos.
O Brasil tem hoje uma legislação ambiental difícil de ser entendida até juridicamente. Essa é a opinião de Anselmo de Jesus, do PT de Rondônia, que defende uma nova lei que contemple o setor produtivo.
Como integrante da comissão especial que aprovou o novo Código Florestal Brasileiro, Anselmo de Jesus pontuou que a comissão se dedicou mais às questões ambientais ligadas ao setor produtivo.
A legislação ambiental que nós temos hoje, ela é quase difícil até de ser compreendida até pelo setor jurídico. Tem uma montoeira de decreto, de resolução, e que isso acaba nos levando a uma situação impraticável. E esse relatório que nós trabalhamos pela comissão especial, a gente busca isso muito claro. Nós fizemos 70 audiências públicas, nós ouvimos todo o setor da sociedade produtiva, os intelectuais, índio, quilombolas, e apresentamos uma proposta. É claro que essa proposta, diante da situação que tem, ela é tímida, porque nós não aprofundamos a questão da cidade, né? Nós aprofundamos mais a questão do campo, para que a gente possa garantir pelo menos a preservação, mas também a produção.
Paulo Pial, do PMDB Mineiro, defendeu o projeto de sua autoria que propõe a construção de estradas ecológicas no país para amenizar os efeitos das queimadas, derrubadas de matas, atividade industrial e efeitos gerados pela agricultura.
Ele explica a importância da proposta.
A estrada, ela é ecológica exatamente pelo aspecto dela não criar erosão. Né? A água da chuva cai e ela é contida. Né? Então, a grande fonte de erosão hoje são as estradas rurais ou as estradas de terra. Né? Então, é por isso que ela chama estrada ecológica. Nós queremos, o sonho nosso é que toda a água, seja de um riacho, de um córrego ou de um rio, seja água limpa e não água suja. E grande parte dessa água suja que vemos nos rios, principalmente na época das chuvas, vem de uma estrada. Por isso, chamamos de estrada ecológica.
O deputado assinalou que ainda é grande o número de estradas de terra no país.
Fazendo um cálculo expedito, o Brasil deve ter aproximadamente 5 milhões de quilômetros de estrada de terra. Porque os municípios, o interior dos municípios, ele é ligado, né, via de regra, com algumas exceções, por estrada de terra. Então, quando a chuva ela cai, né, sobre uma estrada, aquilo causa, evidentemente, uma erosão, um arrastamento de partículas. Nós temos que conter essa água.
Paulo Pial acrescentou que as estradas ecológicas serão projetadas para oferecer segurança e conforto aos usuários e preservar o meio ambiente.
Agricultura.
Na avaliação de Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, o Brasil precisa investir mais no transporte da produção agrícola para, segundo ele, baixar o custo dos produtos.
Nós temos uma produção espalhada por todo o território nacional e temos rodovias ruins, ferrovias quase não existem, hidrovias são impedidas de ser construídas porque a legislação ambiental impede. Nós precisamos caminhar rápido. Para ter uma ideia, o nosso produto no Brasil custa de 7 a 10 vezes mais de frete. Então, dentro da porteira, os agricultores são competentes, produzem, têm produtividade e competem com o mundo. Mas fora da porteira, o custo Brasil está inviabilizando a produção brasileira. Para você ter uma ideia, uma tonelada de soja da lavoura até o porão do navio nos Estados Unidos custa de 7 a 10 dólares. No Brasil, 70 a 100 dólares esse custo. Então, nós estamos nos tornando com falta de competição com os outros países. E essa logística precisa ser reformulada.
Valdir Colato sugeriu ainda mais investimentos no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, para viabilizar a produção e, com isso, a seu ver, baixar o preço das commodities.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.